Com a ajuda de Hashem, vamos passar para um outro tema sobre os conceitos judaicos. Lembrando que todo mundo pode sugerir temas e assuntos para serem abordados. Provavelmente, muitas pessoas devem ter percebido, se olhar o calendário, que na semana que vem, nós teremos Rosh Chodesh, e esse Rosh Chodesh vai ser sexta e Shabbat. E Rosh Chodesh Adar, mas não Adar, Adar 1. O que vem a ser, por quê? E tem muitos outros detalhes, se Deus quiser, que nós vamos tentar abordar a respeito. Primeiro, temos que entender por quê e como se chama. Este ano é um ano que é chamado Shana Meuberet. Shana Meuberet, na linguagem, tradução literal, Meubar significa grávido. O ano grávido. Que se traduz, em português mais bonito, ano embolísmico. É um ano que tem um mês a mais. Normalmente os anos têm 12 meses. E esse ano tem 13 meses. E por isso que ele é chamado Meuberet. Um ano que tem uma barriga, tem um mês a mais. O conceito que está por trás é simples. A Torá nos diz sobre Pesach, que Pesach é chamado a festa Chag Ha'aviv, a festa da primavera. E a festa de Sukkot é chamada de Chag Ha'asif, que é a festa quando você está finalizando de ajuntar o trigo dos campos para dentro dos silos. Embora os Hagim, as nossas festas, logicamente que estão ligados a eventos que o nosso povo passou, por exemplo, Pesach é quando nós saímos de Mitzrayim, Shavuot é quando nós recebemos a Torá, mas também as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, estão ligados com a agricultura. A agricultura é fundamental para a sobrevivência. E a Torá dá muita importância para a agricultura, inclusive uma série de leis especiais para a agricultura. E as festividades de Pesach, Shavuot e Sukkot estão diretamente ligadas à agricultura, além de outras ligações, como nós falamos, seja a data e seja outras coisas que elas representam, elas estão ligadas com a agricultura. E por que tudo isso? Porque essas três festas também vêm nos lembrar como nós temos que encarar a agricultura, como nós temos que encarar a produção, principalmente, da agricultura, como algo que Deus está nos entregando e nos dando e nos proporcionando. E é por isso que nós precisamos lembrar quando é hora de Pesach, quando o trigo fica pronto, e é o momento que nós podemos iniciar a colheita. Shavuot é o momento que nós estamos finalizando a nossa colheita. E Sukkot é quando você ajunta e leva toda a produção maravilhosa, depois que ficou secando no campo durante o verão, você leva toda essa produção para dentro dos silos, para dentro das casas, e vai iniciar o usufruto de todo esse produto. Então, em Pesach, Shavuot e Sukkot, você lembra esse lado agrícola. Para isso, essas festividades precisam cair e coincidir com a época certa. Chag HaAviv. Chag HaAviv é a festa da primavera. Precisa, então, Pesach cair na primavera. E Sukkot precisa cair quando é o momento de início do outono, quando você ajunta o trigo para dentro dos silos, porque vai começar as chuvas em Israel. Para que isso aconteça, nós precisamos garantir que Pesach sempre vai cair na primavera. E como que se faz isso? Porque, afinal de contas, como nós já falamos no passado, o calendário judaico, por um lado, ele segue a lua. Por um lado, cada mês segue o ciclo lunar. A lua nova é o começo do mês. Mas o mês lunar tem 29 ou 30 dias. Enquanto que o mês solar tem 30, 31. O ano lunar tem 355 dias. O ano solar tem 365, 366. Isso faz com que haja uma defasagem entre os meses lunares e o ano solar. Cada ano, uma diferença de aproximadamente 11 dias, 10, 11 dias. Vai acumulando isso, e os meses judaicos vão ficando para trás. Isso acontece nos calendários que são somente lunares. Como um exemplo clássico, o calendário islâmico. Cada ano o Ramadã cai em uma outra época totalmente. Por quê? Porque ele vai sendo antecipado. A Torá vem e diz que Pesach não pode ser antecipado. Se nós deixarmos ou deixássemos o calendário fluir somente seguindo o lunar, o que iria acontecer é que Pesach iria cair no inverno. Depois de 3 anos, 4 anos, ele vai cair no inverno. Então, normalmente Pesach cai quando? No calendário gregoriano. Cai sempre entre março e abril. 20 e tanto de março e 20 e tanto de abril é o primeiro seder. Se nós não corrigirmos isso, Pesach vai cair em fevereiro. Fevereiro é o auge do inverno em Israel. Não é primavera. E depois, no outro ano, vai cair já em janeiro. Quer dizer, mais alguns anos, vai caindo em janeiro, depois vai para dezembro. E assim vai voltando e vai tendo um... No final das contas, Pesach não cai quando tem que cair. E por isso, a Torá nos diz que nós temos que fazer uma correção, entre aspas, do calendário, fazendo com que o calendário lunar e o calendário solar caminhem juntos. Pelo menos a cada alguns anos, ele volta a ficar no lugar certo. Ele nunca sai do lugar certo, porque está sempre na primavera. Começa a antecipar, antecipar, opa, vai antecipar demais, empurra lá para frente. E assim sucessivamente. Esse é o conceito que está por trás de Shana Meuberet. Essa ideia do ano embolísmico. Importante notar que antigamente não havia uma regra para isso. Como assim? Nós já falamos diversas vezes que na época do Beit HaMikdash, e ainda um pouco depois da destruição do Beit HaMikdash, se manteve isso, desde o recebimento da Torá até um pouco depois da destruição do segundo templo, o Kiddush HaChodesh, santificação do mês, quer dizer, declarado pelo Sanhedrin quando era os Chodesh, quando é o primeiro dia do mês, era baseado em testemunhas que viram a lua nova, que viram o Molad, viram o novilúnio. Então, nesta época, não havia calendário. Cada mês vai ser Rosh Chodesh, o dia que o Sanhedrin definir que é Rosh Chodesh. Ou seja, ou vai ser Rosh Chodesh no dia 30 do mês, ou vai ser no dia 31, quer dizer, primeiro. E daí sai, inclusive, os meses têm 30, 31 dias. Isso nós já falamos não faz muito tempo, ou faz, talvez. Nós falamos sobre calendário e falamos sobre isso. Esse mesmo Sanhedrin fazia os cálculos a cada ano e verificava se há necessidade da correção ou não há ainda necessidade da correção. Será que Pesach esse ano vai cair cedo demais ou não? Cada ano era feita uma avaliação. Quando percebiam que precisamos mexer no calendário, o Sanhedrin afixava que este ano será um ano Uberet. Somente mais tarde é que afixaram regras para isso. Se Deus quiser, vamos explicar melhor sobre isso na próxima aula.